Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nossa aula de hoje faremos algumas correlações em torno dos trabalhos de Jean-Paul Sartre. No entanto, o Sartre que encontraremos aqui nessa obra, As Palavras, já é um homem com quase 60 anos. E que escreveu realmente uma das obras autobiográficas mais mencionadas entre os estudos no século passado no âmbito da filosofia. O trabalho dele, além da qualidade e do contexto historiográfico que encerra, traz outras características importantes. O Sartre, ele nasce em 1905 e apenas com um ano de idade ele vem a perder o pai dele. Algo que para alguns acaba tendo uma consequência menor ou nenhuma, para ele, no entanto, não foi assim. Foi algo que marcou a vida dele por muito tempo, sempre, em alguns contextos, mas também o contexto familiar de Sartre. Como filósofos clínicos e no estudo que fazemos sobre os elementos historiográficos, sobre as questões que matizam a existência em torno da trajetória que cumprimos até aqui, há algumas pontuações importantes nesse estudo que faremos hoje. Então peço aos senhores, por favor, para que tenham papel, caneta, e em seguida já vamos diretamente ao texto. Como já vimos Sartre em outra ocasião, inclusive eu coloquei ao quadro alguns dados importantes da historicidade dele, hoje vamos diretamente ao texto, está bem? Lembrando que poucos meses após essa obra vir a público, ela primeiro vem estruturada em partes, em publicações periódicas, né? E logo depois ele recebe o Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre. Alguns especialistas se questionam aqui sobre, de usando uma licença poética, o quanto o filósofo ensaiou, envernizou, lapidou as palavras que nós acompanharemos. Provavelmente ele fez muito isso. A natureza dessa lapidação tem a ver com a própria jornada de estudos que ele cumpriu ao longo da vida, os muitos problemas que ele viveu, que ele passou, né, não foram de pouca monta para ele. Então eu selecionei alguns trechos que mais condizentes com que os propósitos do nosso trabalho de hoje. Tratando sobre o pai, ele chama de o pai pelo nome, Jean Baptiste. A morte de João Batista, escreveu Sartre, foi o grande acontecimento da minha vida. Devolveu minha mãe a uma liberdade aos seus grilhões e me deu a liberdade. Não há bom pai, essa é a regra, que não se faça disso um agravo aos homens, e sim ao laço de paternidade que apodreceu. Fazer filhos, não há coisa melhor tê-los que iniquidade. Houvesse vivido e meu pai ter-se-ia deitado sobre mim com todo o seu comprimento e ter-me-ia esmagado. Por sorte morreu o moço. Um pouco mais adiante, Sartre prossegue dizendo assim: deixei atrás de mim um jovem morto, que não teve tempo de ser meu pai e que poderia ser hoje meu filho. Foi um mal, foi um bem, eu não sei, mas subscrevo de bom grado o veredito de um eminente psicanalista: não tenho superego. Essa relação em Sartre com a paternidade e com a psicanálise é algo que o acompanhará provavelmente a vida inteira. A vida inteira ele se debruça e trabalha. Vocês conhecem o trabalho de Sartre, quando ele tenta fazer, busca fazer a biografia de Freud, que seria roteiro de um filme, não é? E a dificuldade que ele encontrou, e acaba construindo um novo elemento psicoanalítico, existencial, algo que ele não teve como retomar e aprofundar, e aquele trabalho deixou alinhavado. Mas pelas palavras da obra vocês já podem dimensionar. Sartre foi um homem criado entre mulheres, basicamente pelo avô. E, no entanto, ele nos diz que o pai dele foi essa... foi esse fato, não é? Foi o grande acontecimento, como ele se reporta ao pai. Não pela presença dele, não é? Mas pela ausência dele. É pela ausência que ele se torna o grande acontecimento na vida de Sartre. E ele vai nos explicar o que aconteceu. Ele, na historicidade dele, prossegue nesta obra as palavras dizendo: morrer não é tudo. É necessário morrer a tempo. Mais tarde eu me sentiria culpado, me sentiria um órfão consciente que se condena. Deslumbrados com a sua presença, os pais se retiraram para seus apartamentos no céu. Eu, de minha parte, estava encantado. Minha triste condição impunha respeito, fundava minha importância. Eu incluía meu luto entre as minhas virtudes. Meu pai tivera a gentileza de morrer erradamente. Minha avó repetia que ele se furtara às suas obrigações. Meu avô, justamente orgulhoso da longevidade, Schweitzer era a família dele por parte de mãe. Schweitzer não admitia que alguém desaparecesse aos 30 anos. À luz deste óbito suspeito, acabou duvidando de que seu genro houvesse alguma vez existido e, por fim, ele o esqueceu. Não precisei sequer esquecê-lo. Safando-me, à moda inglesa, Jean-Baptiste, que era o pai dele, não é? Falecido quando ele tinha um ano, me recusara o prazer de conhecê-lo. Ainda hoje, espanto-me do pouco que eu sei a seu respeito. No entanto, ele me amou. Quis viver. Viu-se morrer. É quanto basta para fazer todo um homem. Mas em relação àquele homem, ninguém em minha família soube deixar-me curioso. Durante vários anos, pude ver acima do meu leito o retrato de um pequeno oficial de olhos cândidos, o crânio redondo e pelado, de grandes bigodes. Quando minha mãe voltou a casar, o retrato sumiu. Aí ele disse que mais tarde ele herdaria esses livros do pai. Não ficaram muitos livros. E que ele, entre outras coisas, ele chegou à conclusão que o pai dele fazia péssimas leituras, como aliás a maioria das pessoas naquela época. Ele diz sobre esse pai ainda, ok? Esse pai não é sequer uma sombra para mim. Nem sequer ele é um olhar. Ele e eu pesamos por algum tempo sobre a mesma terra, e é só isso. Mais do que filho de um morto, deram-me a entender que eu era filho do milagre. Daí provém, sem dúvida alguma, minha incrível leviandade. Não sou chefe, nem aspiro a vir a sê-lo. Comandar e obedecer dão no mesmo. O mais autoritário comanda em nome do outro, de um parasita sagrado, seu pai, e transmite as abstratas violências de que padece. Jamais em minha vida dei ordens, sem rir, sem fazer rir. Isso acontece porque não estou roído pelo cancro do poder. Não me ensinaram a obediência. A quem obedeceria eu? Mostraram-me uma jovem gigante e me disseram que é minha mãe. Por mim, tomá-la antes por uma irmã mais velha. Esta virgem, sob vigilância, submetida a todos, vejo que se encontra aí para me servir. Eu a amo, mas como haveria de respeitá-la se ninguém a respeita? Há 3 quartos em nossa casa, o do meu avô, o da minha avó e o das crianças. As crianças somos nós, igualmente menores e igualmente sustentados. Mas todas as atenções são para mim. No meu quarto é que puseram uma cama de moça. A moça dorme sozinha e desperta catistamente. Ainda estou dormindo quando ela corre para tomar o seu banho no chuveiro. Responde inteiramente vestida. Retorna então inteiramente vestida. Como terei nascido dela? Ela me conta suas desventuras e eu a ouço com compaixão. Mais tarde, hei de desposá-la a fim de protegê-la. Prometo-lhe, espalmarei minha mão sobre ela, porei a seu serviço a minha jovem importância. Pensará alguém que eu irei obedecer-lhe? Tenho a bondade de ceder a seus rogos. Ela não me dá ordens. Esboça em ligeiras palavras um futuro, louvando-me por eu me dignar a realizá-lo. Abre aspas. Meu benzinho, vai ficar tudo bem bonitinho, bem comportadinho, e vai deixar que eu pingue essas gotas no nariz, bem devagarinho. Fecha aspas. Eu caí na armadilha dessas profecias piegas. Pode parecer um preciosismo, pode parecer uma afetação, mas o fato é que o que Sartre aqui nos conta sobre a vida dele, nessa obra autobiográfica, as palavras sobre o início da vida dele, o desdobramento da vida dele, nós encontramos contrapartidas e desenvolvimentos destes elementos por toda a obra sartreana. Inclusive, se tomarmos, por exemplo, as cartas mais tarde publicadas, os diários da Simone de Beauvoir, vamos poder fazer inúmeras conversações importantes entre o que ele nos trata da historicidade dele com o que viria a ser a vida dele, né? com esses elementos todos. Não afastado de nada disso, aliás, muito mais próximo, encontramos a filosofia de Sartre. Não é? Essa irreverência que ele consegue ter, e ele diz que isso ele consegue por não ter um pai. Por o pai dele não existir, ele ocupou um espaço que era dele, filho, e mais um espaço que pertenceria ao pai. Entre outras coisas, é assim que ele entendeu tudo isso, é assim que ele leu tudo isso. Até onde isso é uma leitura dele antes de ser terapeutizado é algo muito, muito peculiar a ser tratado em determinados momentos, tá bem? Vamos seguir um pouco mais. Como filósofos clínicos, por favor, considerem. Vocês possuem métodos, critérios de exames de fundamentação de historicidades. Não se trata apenas de conte-me sua história. Há critérios deste conte-me sua história. Critérios que nós derivamos da analítica de linguagem, da epistemologia, da lógica. Temos vários pressupostos. Muito importante que vocês estejam atentos a isso, de modo a, nessa interação com a historicidade do outro, fazerem os ajustes que são adequados em cada caso. Em Sartre, nós vamos aprofundar, vamos um pouco além. Então, ele prossegue nos contando sobre a infância dele. Ele diz assim: eu era uma criança bem comportada. Achava meu papel tão conveniente que não saía dele. E, na verdade, a pronta retirada de meu pai me gratificara com um Édipo incompleto. Não tinha superego, sem dúvida, tampouco qualquer agressividade. Minha mãe me pertencia, ninguém me contestava sua tranquila posse. Eu ignorava a violência e o ódio. Pouparam-me esse duro aprendizado, o ciúme. Por não me haver chocado contra as suas arestas, só conheci inicialmente a realidade através de sua ridente inconsistência. Contra quem? Contra o que eu iria me revoltar? O capricho de outro nunca pretendera ser minha lei. Quando a pessoa coloca, durante a historicidade dela, pontuações na narrativa, exemplos, ilustrações, conclusões, os senhores sabem, nós acompanhamos, fazemos os dados divisórios, os enraizamentos, para termos mais elementos, não é? Para podermos compreender como esses conceitos no cotidiano se fazem viver. Por vezes o que ele coloca aqui é uma impressão. No cotidiano, aliás, ele pode passar uma outra impressão bem distinta. Por vezes há uma confirmação e um desdobramento. Seja como for, estamos interessados em ver para onde ele vai caminhar com tudo isso, não é? Um pouco mais adiante, ele fala sobre... Bom, então vejam como ele entendia o que se passava, não é? Ele tinha a mãe toda para ele. Os cuidados, além das outras mulheres da casa e do avô, tudo se voltava para ele, no sentido de atendê-lo, não no sentido de submetê-lo, não no sentido de espoliá-lo de alguma forma ou de qualquer outra maneira. Ele se sentia um privilegiado nesse contexto todo em que eles estavam vivendo. Então ele diz, os maus desejos e os maus pensamentos, quando eles existiam, vinham de fora. Tão logo entravam em mim, enlangueciam e se enfraqueciam. Eu sou um mau terreno para o mal. Virtuoso por comédia, nunca me esforço, nem me obrigo. Eu invento as coisas. Disponho da liberdade principesca do ator, que mantém seu público com a respiração suspensa e rebusca seu papel. Adoram-me, portanto sou adorável. Nada mais simples se o mundo é bem feito. Dizem-me que sou belo e acredito. Sartre era uma criança muito bonita, né? E era de fato muito amado por esses familiares, por essas mulheres, seis mulheres que estavam ali com ele, o avô. Tudo era naquela casa para ele, não é? Então, e ele nos conta agora como era viver dentro desse elemento existencial nesse contexto. Nas palavras dele, o que podia surgir de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, qualquer coisa, só podia vir de fora. Dele não tinha como, uma vez que ele tinha tudo, não precisava lutar por qualquer coisa dessas. Tudo lhe era concedido. Então ele conta, algum tempo que eu trago no olho direito a belida que me deixará azar olho e vesgo, mas por ora nada aparece. Tiram de mim centenas de fotos que minha mãe retoca a lápis de cor. Numa delas, que se conservou, sou rosado e louro, com cabelos cacheados, tenho as maçãs redondas e no olhar uma fável deferência para com a ordem estabelecida. A boca está inflada de hipócrita arrogância. No entanto, eu sei que eu valho. Senhores, lembrem, quando nós pesquisamos em filosofia clínica a historicidade de uma pessoa, saibam, e vocês, como estudiosos, basta que considerem os exames das categorias, não é? Época, contexto, onde a pessoa está inserida, e vocês têm um amplo leque do contexto no qual tudo vai se passar. Dentro desse contexto, cada um de nós pode elencar milhares, milhões de possibilidades, eventualidades, interpretações, coisas e muito mais. Quando você ouve uma historicidade como a de Sartre, na qual ele nos coloca um homem com perto dos 60 anos, que tinha passado muitos problemas existenciais. A história de Sartre realmente traz dilemas imensos, desde escolhas políticas que lhe custaram as amizades, os trabalhos e tantos outros elementos, até a própria maneira como ele conduziu a vida dele. Há muitas histórias sobre isso, aqui não há o caso de entrarmos nisso agora. Mas o fato é que ele elenca e ele nos traz aquilo que, por várias razões, para ele estão disponíveis, ou ele acha que são relevantes, ou ele, por qualquer razão de importância, às vezes até pela importância narrativa, prefere nos trazer. Compreendendo a obra de Sartre, o que se destaca e o que se anuncia diante dos critérios de eleição e de edição destas palavras que ele nos traz, mostram não aquele que tenta se justificar do que fez, não aquele que tenta também explicar o que houve, mas aquele que tenta fotografar, documentar e nos deixar isso. Muito provavelmente mais isso do que um elemento de outra sorte. Como escritor que era, claro, nós facilmente, por vezes, se estivermos distraídos, vamos pensar em outras coisas. Nesta relação de Sartre com o mundo, com as pessoas, ele traz inúmeras citações, registros menores sobre o que houve, mas rapidamente ele coloca os elementos que para ele foram muito fortes com relação às interseções. Por exemplo, quando ele era criança, ele diz assim, ó, tratava os inferiores como iguais. É uma piedosa mentira que lhes prego a fim de torná-los felizes e com a qual convém que sejam enganados até certo ponto. Com minha empregada, com o carteiro, com a minha cadela, falo em voz paciente, temperada. Neste mundo em ordem existem podres. Existem aqui também carneiros de cinco patas, irmãs siamesas, acidentes de estrada de ferro. Tais anomalias não são culpa de ninguém. Os bons pobres não sabem que a sua função é exercitar nossa generosidade. São pobres envergonhados, passam resvalando pelas paredes e eu saio correndo, transfiro-lhes rapidamente uma moeda de 2 soldos e, acima de tudo, dou-lhes de presente um belo sorriso igualitário. Acho que tenho um ar estúpido e não gosto de tocá-los, mas me forço a fazê-los, isso é uma prova. Além disso, cumpre que gostem de mim. Esse amor embelezar-lhes e fará a eles a vida. Sei que carecem do necessário e me apraz ser-lhes o supérfluo. Essa maneira como Sartre coloca é aquela parte da vida em que ele tranquilamente assume como, e mais tarde assim ele a denominaria, a fase burguesa, né? Literalmente, de alguém que se coloca desta maneira diante do outro, espoliado, despojado ou simplesmente pobre das coisas materiais que ele possuía, dos cuidados, dos amores e outros elementos. É parte do elemento social de lidar. Minha avó, escreveu Sartre, em particular, me causava as mais vívidas inquietações. Eu tinha a dor de constatar que ela não me admirava suficientemente. Sartre falava que ele desenvolveu, por conta desses mimos, dessas coisas, maneirismos, afetações, modos de lidar com as pessoas, seduções, que se traduziriam para a vida toda. A um só tempo ele passava a apreciar isso, requeria essas atenções, fazia por merecê-las, com trejeitos, com maneirismos, com seduções, com a própria literatura dele. No entanto, ele não ignorava os custos disso. Talvez não soubesse fazer muito diferente, pelo que soubemos da longa relação que teve com Simone de Beauvoir, que durante um bom tempo foi entendido como um exemplo de liberdade, de alteridade, de afinidade entre pessoas, mas hoje se sabe que não foi exatamente assim que se passou. O que parecia liberdade, em muitos momentos, foi muito mais impedimento do que liberdade. Um impedimento que soava como liberdade. A comparação que eu vou fazer é grosseira, mas ela ajuda no entendimento. Ela não serve para endossar as palavras que estão aqui do autor, mas apenas uma lembrança contextualizada para as nossas bases categoriais de algo mais ou menos assim. É como se você tem um filho, um amigo, alguém próximo, que até no fundo gostaria de estudar como você estudou, participar do time de futebol como você fez, sair às noites com as namoradas para sair, ver um cinema, dançar um pouco, voltar para casa, mas nunca pôde. E por conta disso se tornou um rebelde tal que parece ter ultrapassado. Então parece que agora ele sai com várias moças, namora várias ao mesmo tempo, não fica com nenhuma e fica com todas e parece muito feliz e bem com isso. E aí onde você aponta e diz, olha, ele ultrapassou e agora ele é livre, na verdade o que se passa é uma outra coisa. É alguém que nem sabe o que é liberdade. Está preso e fazendo essa pirotecnia toda como uma maneira de não cair no desespero, de ultrapassar, de mostrar que de alguma maneira ele também conseguiu viver essas coisas. Não é isso que aconteceu com Sartre, mas em parte disso houve em alguns elementos que ele coloca aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre essa primeira parte da nossa aula de hoje. Prosseguindo o trabalho após as considerações dos senhores. Após esse alinhavado inicial, eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos. O trabalho em historicidade pede uma continuada pesquisa e aprofundamento, quase sempre em nossos dias. Vejam, por vezes, dependendo de a maneira como uma pessoa constrói o início da existência dela e do que decorre as conclusões, as inferências, os caminhos que ela faz construir a partir dali, ou seja, na forma de uma explicação, às vezes a pessoa fazer isso que Sartre está colocando, ela nos diz mais adiante, por isso tal coisa aconteceu, por isso isso se precipitou, etc. Dependendo de como a pessoa faz isso, certos caminhos ficam inviáveis. Se, por vezes, durante a historicidade se constatam determinadas coisas que inviabilizam, por vezes, parte dessa explicação, ou uma outra explicação para um fenômeno ocorre, por vezes, dependendo da força de onde está colocado todo esse primeiro elemento historiográfico, não há muito que a pessoa possa fazer a respeito de uma modificação a respeito desses fatores. Ou seja, é sempre importante termos prudência quanto a esses fatores, está bem? Construção historiográfica, cuidado de agendamentos, o que os senhores estudam aí na filosofia clínica, nesse curso de filósofos e a filosofia clínica que acontece nas noites de terça-feira. Nós temos aqui psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos. Nas mais diferentes áreas, os senhores possuem a oportunidade de aprofundar, de questionar esses elementos e de observar como eles se passam nos mais diferentes fatores. Mas Sartre, nessa pureza toda, que ele não ignorava que existiam muitas coisas pesadas, mesmo porque ele já estava tendo acesso aos livros do pai e do avô. Ele dizia, havia verdadeiros malvados, os prussianos, que nos tomaram a Alsácia, Lorena e todos os nossos relógios, salvo de mármore preto que orna a lareira do meu avô. e que lhe foi oferecido justamente por um grupo de alunos alemães. Cabe perguntar onde é que o roubaram. Compram-se livros de Hanse, mostram-se as figuras. Eu não sinto qualquer antipatia por esses homens arrões de açúcar rosado que se assemelham tanto aos meus tios alsacianos. Meu avô, que optou pela França em 1871, vai de vez em quando até lá visitar os que ficaram. Eu vou junto. Nos trens, quando o inspetor alemão lhe pede as passagens, nos cafés, quando o garçom demora em atendê-lo, Charles Schweitzer fica vermelho de raiva patriótica. As duas mulheres se agacham a seus braços. Charles, onde é que você está com a cabeça? Vamos expulsar, e então aí sim estaremos bem arrumados. Meu avô alteia o tom de voz. Quero só ver se são capazes de me expulsar. Eu estou na minha casa. Bem, o que acontece? Eles vêm, não é? E querem expulsá-lo, mas acabam não fazendo isso, alegando, por causa do garoto, não vamos expulsá-lo. São questões que ele já tomava contato com, não apenas com os soldados alemães da Primeira Guerra, depois ele tomaria contato com algo muito pior, mas ele já era adulto, já tinha várias décadas de vida, quando estoura o nazismo com toda a sua força. Em tudo isso, a grande influência intelectual que ocorre na vida de Jean-Paul Sartre virá dos livros. Ele mesmo nos conta. Comecei minha vida, escreveu Sartre, como hei de acabá-la, sem dúvida, no meio dos livros. No gabinete do meu avô, havia-os por toda a parte. Era proibido espaná-los, exceto uma vez por ano, antes do início das aulas em outubro. Eu ainda não sabia ler e já reverenciava essas pedras erigidas, em pé ou inclinadas, apertadas como tijolos nas prateleiras da biblioteca, ou nobremente espacejadas em aléias. Eu sentia que a prosperidade da nossa família dependia delas, destas obras. Elas se pareciam todas. Eu folgava num minúsculo santuário circundado de monumentos atarracados antigos que me haviam visto nascer, que me veriam morrer e cuja permanência me garantia um futuro tão calmo quanto o meu passado. Ele diz que a relação com ele dos livros, ele descreve isso minuciosamente, como era folhear, como era sentir o aroma das páginas, como era ver uma página em branco, o que estava escrito, como elas se desdobravam, não é? E ele conta nos outros cômodos, por exemplo, no quarto da avó, como é que ficavam os livros e a posição. Olha, são páginas muito bonitas. Aliás, o livro inteiro é muito bonito, essa autobiografia de Jean-Paul Sartre. Ele disse que ele nem sabia ler e ele já tinha seus livros, já sabia falar, se referia aos livros com certo snobismo, até se emocionava com os livros. Conta aqui várias passagens, como um dia quando a avó vem contar a história das fadas, ele fica todo surpreso, diz, o que? As fadas estão aí dentro, aí nos livros. E a avó diz, claro, estão aqui, que contava para ele as histórias. Como ele se emocionava, como ele vivia, como ele conversava com esses personagens. Sartre, em muitos momentos da vida, conversou com essa questão do que é concreto, real, na sociedade dos homens, com aquilo que ultrapassa. E ele encontrou uma maneira de fazer essa ultrapassagem pela razão, pela reflexão, por esses elementos. No dia a dia dele, mas Sartre, claro, se deu, muito do que ele escreve aqui nas reminiscências dele claramente mostram alguém que depois de tudo ter acontecido, olha para lá, mas com os olhos daqui, com as interpretações e os entendimentos daqui. Não é como alguém que volta lá, onde tudo aconteceu e revive tal qual daquela maneira. E há inúmeros fatores sobre isso, não é? Não quer dizer que tenha validade maior ou pior, ou menos ou mais. Trata-se apenas de uma característica, uma forma de contar estes elementos. Ele coloca adiante assim: a vida cotidiana que tínhamos era límpida. Frequentávamos pessoas asseadas, assentadas, que falavam alto e bom som, que baseavam suas certezas em sadios princípios, na sabedoria das nações, e não se dignavam a distinguir-se do comum, a não ser por um certo maneirismo da alma, a qual estava perfeitamente habituado. Apenas emitidas, suas opiniões me convenciam por uma evidência cristalina e simplória. Se queriam justificar sua conduta, forneciam razões tão enfadonhas que só podiam ser verdadeiras. Seus casos de consciência, complacentemente expostos, me perturbavam menos do que me edificavam. Eram falsos conflitos de antemão resolvidos, sempre os mesmos. Suas faltas, quando as reconheciam, quase não pesavam. A precipitação, certa irritação legítima, mas sem dúvida exagerada, alterava-lhes o juízo. Por felicidade, haviam percebido a tempo. Ele descreve longamente como é que esses elementos se passavam. Vamos agora aprofundar bem mais esses elementos que estamos tratando aqui. Como terapeutas, como filósofos clínicos, acompanhamos instrumentalizações narrativas, observem, por favor, há inúmeras variações. Por vezes, uma pessoa trará a nós suas historicidades, tal qual estamos acompanhando aqui. Elas pesquisam, elas em casa escrevem, alguns em consultório até leem partes de suas historicidades. Outros já sedimentaram de tal ordem que, aconteça o que acontecer, parece sempre a mesma composição. Há aqueles que não se dão conta de que, por vezes, um fato que está em andamento na vida deles destoa completamente destas interpretações. É como se um elemento pouquíssimo tivesse a ver com outro e a pessoa não se dá conta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que enquanto ele conta toda essa vida burguesa, urbana, límpida, na qual ele compreendia o que as pessoas estavam dizendo, simplesmente estando perto delas, faziam, parece que, parte de uma mesma questão. Por vezes algo, e na vida de Sartre isso aconteceu mais de uma vez, muito dilemático, muito difícil, contrastava fortemente com essas questões de narrativa. É muito provável que, se os senhores estiverem acompanhando com grande proximidade a vida da pessoa, dentro daquilo que há no consultório, possam, por vezes, observar o fenômeno da discrepância, o quanto uma narrativa construída está distante daquilo que a pessoa vivencia. É como se estivesse falando de duas coisas muito distantes. Outras vezes há complementações, sobreposições e assim por diante. Ele diz que, quando os visitantes despediam-se, eu ficava só, evadia-me desse cemitério banal e ia juntar-me então à vida. O que quer dizer isso em Sartre? Para ele, a vida era o que ele chamava literalmente a loucura dos livros. É lá que ele simplesmente se soltava e navegava e conversava e interagia, a loucura dos livros. Bastava-me abrir um deles, escreveu Sartre, para redescobrir esse pensamento inumano, inquieto, cujas pompas e trevas ultrapassavam meu entendimento, que saltava de uma ideia a outra, tão depressa que eu largava a pressa 100 vezes por página, deixando-a escapulir, aturdido, perdido. Eu assistia a acontecimentos que meu avô julgaria certamente inverossímeis e que, não obstante, possuíam a deslumbrante verdade das coisas escritas. Vamos lá. coisas que o avô dele, muito pragmático, julgaria inverossímeis, mas que para ele eram verdadeiras, não é? A verdade das coisas escritas. Para ele tinha, sim, uma verdade. Ele fala, os personagens surgiam sem o menor aviso. Amavam-se, indispunham-se, enganavam-se uns aos outros. O sobrevivente consumia-se de tristeza, juntava-se no túmulo do amigo, a eterna amante que acabara de assassinar. O que se havia de fazer? Estava eu destinado, como as pessoas grandes, a inculpar, a felicitar, a absorver? E ele segue nessas reflexões dele. É, foi assim que Sartre montou isso que para ele, para o pensador, para o homem, para a pessoa, veio a se chamar realidade. É dessa miscelânea, dessa conversação de teorias e fatos, de elementos acontecendo dentro dele, que ele veio a compor. Nunca propriamente ele se desfez desse material, a julgar pelo que ele escreveu depois, isso acompanhou a vida fora para sempre. Ele ficava perturbado com algumas coisas. Uma delas, amante, era alguém que não passava ainda de um termo tenebroso com quem eu me deparava às vezes nas tragédias de Corneille. Os amantes se beijam e se prometem mutuamente dormir na mesma cama. Isso é um estranho costume. Por que não em camas geminadas, como minha mãe e eu fazíamos? Eu nada mais sabia, porém, sob a superfície luminosa da ideia, pressentia certa massa. Vejam a ideia que ele tinha nessa época como criança, não é? Porque na cabeça dele os amantes não poderiam destoar tanto daquilo que ele vivia. Ele nem tinha informações para saber se era diferente. Quando ele cita muitos autores que passaram a influenciar a vida dele, já quando criança, muitos. E a maneira como isso se estabelece na vida dele. Algo que faria com que ele tivesse uma poderosa imaginação para toda a existência dele. Observe uma passagem disso. Em certas circunstâncias excepcionais, como quando uma tempestade sobrevinha na montanha, quando Victor Hugo estava inspirado, podia-se atingir o ponto sublime em que o verdadeiro, o belo e o bem se confundiam. Eu achara então a minha religião. Nada me pareceu mais importante do que um livro. Olhem o que ele fala sobre a religião que ele encontrou. Então ele prossegue dizendo, na biblioteca eu via um templo. Neto de sacerdote, vivia sobre o telhado do mundo, no sexto andar, empoleirado no mais alto galho da árvore central. O trono era o poço do elevador. Eu ia e vinha sobre meu balcão, atirava aos passantes um olhar lá de cima. Cumprimentava através da grade. Murou, minha vizinha, que possuía a minha idade, meus cachos louros e minha tenra feminilidade, eu reentrava na cela e nunca descia daí em pessoa. Quando minha mãe me levava ao Luxemburgo, isto é, diariamente, eu emprestava meu farrapo às baixas regiões. Porém, o meu corpo glorioso não abandonava o seu poleiro e creio que ainda se encontra lá. Ou seja, senhores, ele encontrou, como ele mesmo diz, a religião dele nos livros, na biblioteca. É onde ele se encontrou, é onde ele ia fazer o seu encontro existencial. Ele diz que o avô dele se referia aos personagens, como Hesíodo, Victor Hugo, os profetas, Charles Schweitzer e outros, com um calor e com uma intensidade tal que ele vivia muitos desses autores. E ele conta em muitas páginas como é que ele passava a se relacionar com esses autores, como Victor Hugo. Olhem o que ele conta num trecho disso, dessa relação com esses autores. A meus olhos, eles não se achavam mortos. pelo menos não inteiramente. Haviam-se metamorfoseado agora em livros. Corneille era um gordo, rubicundo, rugoso, com a lombada de couro que cheirava a cola. Esse personagem incômodo e severo, de palavras difíceis, possuía arestas que me feriam as coxas quando eu o transportava. Mas, tão logo aberto, oferecia-me suas estampas escuras e suaves como em confidência. Flaubert era um pimpolho guarnecido de rendas, inodoro, pontilhado de sardas. E Victor Hugo era o múltiplo. Aninhava-se em todas as prateleiras ao mesmo tempo. E assim ele prossegue contando como é que era cada autor que frequentava a vida dele. Vejam, não estavam mortos. Por favor, na medida em que é possível uma recíproca de inversão em tal caso, procurem se aproximar. Como pode ser isso? Quer dizer, aquele garoto vivia num mundo que lhe propiciava, ao mesmo tempo, ser muito hiperprotegido e cuidado por um avô e por todas aquelas mulheres que ele viveu, também podia ter acesso a livros, e o avô ainda incentivava o menino, escrevendo com ênfase os autores, os textos, e ele vivia entre esses elementos. Vejam como é que ele se dirigia a outras pessoas quando elas chegavam lá. Havia uma espécie de soberba burguesa, uma altivez, como se ele estivesse fazendo um favor, uma generosidade, uma doação a essas pessoas. Simplesmente por estar com elas, emprestar um pouco da beleza dele, uma frase ou outra coisa. Por quanto tempo acham que ele conseguiria manter isso e prosseguir a vida dele dessa forma? Ele não, por exemplo, não precisaria ir à escola? Será que na escola a recepção seria dessa forma? Bem, o que eu vou dizer aos senhores encontra fundamentação na segunda parte da obra, que é quando ele trata só da escrita, propriamente, mas também em várias obras dele, como A Náusea, como O Ser e o Nada, como os ensaios autobiográficos. É provável que Sartre nunca tenha debelado completamente isso. É algo que ele levou para ele a vida inteira. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes torcido, mas é muito provável que foi um modo de ser no mundo. Evidentemente, ele trabalhou essas questões, seja fazendo terapia, não é, na própria psicanálise, que ele gostava, apreciava muito, ainda que com restrições, ou a própria vivência, as relações que ele teve. O Sartre, em páginas adiante, ele diz assim, que ele se dava conta de que muita coisa que ele escrevia era falso, ou que ele lia, que era verdadeiro e falso, às vezes, ao mesmo tempo, mas que era um modo de seduzir-se e de seduzir outros, uma maneira de ser no mundo. Muitas páginas à frente, Sartre nos diz assim, eu gostava de agradar e queria tomar banhos de cultura. Eu me carregava de sagrado todos os dias. Distraía-me por vezes. Bastava prosternar-me e virar as páginas. As obras de meus amiguinhos serviram-me frequentemente de debulhadoras de preces. Ao mesmo tempo, eu era cometido de terrores e prazeres de verdade. Ocorria-me esquecer meu papel e sair a toda pressa, levado por uma louca baleia, que não era outra coisa senão o mundo. E vá-se tirar uma conclusão de tudo isso? Em todo caso, meu olhar trabalhava as palavras. Era preciso experimentá-las, decidir sobre seu sentido. A comédia da cultura, no fim das contas, me incentivava. Eu fazia, entretanto, verdadeiras leituras, fora do santuário, em nosso quarto ou debaixo da mesa da sala de jantar, daquelas que eu não falava a ninguém, e ninguém, salvo minha mãe, me falava dela. Eis um mundo que se construía na alma, no coração, na vida, de Jean-Paul Sartre. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui. Vamos então prosseguir e aprofundar. Sartre separa algumas páginas para nos mostrar o que houve quando desta superproteção, desses cuidados, dessa maneira de viver o mundo, esse mundo se expandiu e ele teve que entrar em contato com escolas, crianças, professores, com outros segmentos da vida. Ele diz: eu era o primeiro, eu era o incomparável em minha ilha. Caí na última fileira quando me submeteram às regras comuns. Meu avô decidiu matricular-me no Liceu Montaigne. Certa manhã, conduziu-me à casa do diretor e lhe gabou os meus méritos. Meu único defeito era ser adiantado demais para minha idade. O diretor aceitou tudo. Puseram-me no terceiro ano primário e cheguei a acreditar que eu ia mesmo dar com as crianças da minha idade. Mas não. Após o primeiro ditado, meu avô foi convocado às pressas pela diretoria da escola. Voltou enfurecido, tirou da sua pasta um maldito papel coberto de garranchos, de manchas, jogou sobre a mesa. Era a cópia que eu entregara aos professores. Haviam-lhe chamado a atenção para a ortografia e tentaram explicar-lhe que o meu lugar era no primeiro ano, não no terceiro. Diante disso, minha mãe caiu na gargalhada. Meu avô a interrompeu com um olhar terrível. Começou por me acusar de má vontade e por me repreender pela primeira vez em minha vida. Depois, declarou que me haviam menosprezado. Na manhã seguinte, retirou-me do liceu e se indispôs com o diretor. O que acham? Muito diferente como alguns pais fazem nos nossos dias, quando acham que o filho é um super talento. Ele gostava de livros, ele gostava, mas não era nenhum prodígio, né? Era apenas um menino sensível, diferente do que o vô imaginava, né? Então, várias páginas à frente, Sartre nos conta: minha verdade, meu caráter e meu nome estavam nas mãos dos adultos. Essas conclusões ele começa a chegar quando ele precisa interagir na escola, com os amigos, na rua e dentro de casa e fazer essas sínteses, né? Então ele diz: meu caráter, minha verdade, meu nome estavam nas mãos dos adultos. Aprender a ver-me com os olhos deles. Eu era uma criança, esse monstro que eles fabricam com suas queixas. Ausentes, deixavam atrás de si o olhar misturado à luz. Eu corria, eu saltava através desse olhar, que conservava minha natureza de neto modelo, que continuava a me oferecer meus brinquedos e o universo. Em minha bela redoma, em minha alma, meus pensamentos giravam, qualquer pessoa podia seguir seus manejos. Nenhum canto de sombra, no entanto, sem palavras, sem forma nem consistência, diluída nessa inoperante transparência, uma transparente certeza estragava tudo. Eu era o impostor. Como representar a comédia sem a gente saber o que a representa? Eles se denunciam por si mesmos, as claras aparências ensolaradas que compunham meu personagem. Por uma falta de ser que eu não podia compreender inteiramente nem deixar de sentir, eu me voltava para os grandes, pedia-lhes que garantissem meus méritos. Era afundar-se na impostura. Bem, mas ele continuava. Ele continuava buscando nos adultos a aprovação, que ele continuava fazendo por onde receber os elogios, sobretudo do avô dele, que para ele era tão importante, esse avô materno, tudo. No entanto, aos poucos ele foi se dando conta de algo. Ao mesmo tempo que ele queria essa aprovação dos adultos, essa recomendação, esse elogio, ele começou a desconfiar que os próprios adultos não eram tão assim excelentes ou não eram tão recomendáveis a ponto de ele se importar assim em demasia com eles. Olhem o que ele nos coloca nessa parte aqui. O pior é que eu passei a suspeitar dos adultos e da cabotice. As palavras que me dirigiam eram bombons apenas, mas entre eles mesmos, eles falavam em um tom completamente diferente. Além disso, acontecia-lhes romper contratos sagrados. Eu fazia o meu beicinho mais adorável, aquele do qual estava mais seguro, e então me diziam com voz verdadeira: "Vá brincar, garoto, estamos conversando." Outras vezes, invadia-me o sentimento de que os outros se serviam de mim. Minha mãe me levava ao Luxemburgo, o tio Emily, rompido com a família toda, surgia de repente. Encarava a irmã com um ar carrancudo e dizia-lhe secamente: "Não foi por você que eu vim, foi para ver o menino." Explicava então que eu era o único inocente da família, o único que nunca ofendera deliberadamente nem condenara sobre falsas informações. Eu sorria, incomodado com o meu poder e com o amor que acendera no coração daquele homem sombrio. Pensam que isso é um fato isolado na vida de Sartre? Isso era o mais usual. Ele aprendeu, de fato, a fazer esse modo de afetação, de maneirismo com relação às pessoas, e isso não cessou, provavelmente não cessou ao longo da vida dele. Ele tinha ciência disso, sabia modular em muitos momentos, mas em outros não. Há muitas páginas aqui sobre isso, na própria obra dele, na própria obra de Simone de Beauvoir, que nos mostram que nem se, muito provavelmente, muitas vezes, ele se perdeu nessas diferenciações, já adulto, já indo longe da vida, né? Se portando, às vezes, como uma criança mimada, quando o que se passava era algo de outra natureza. Olhem, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Se você convive com uma pessoa que tem 40, 50 anos, e essa pessoa tem elementos existenciais que por várias razões não tiveram como acompanhar o racionalismo, os juízos, os valores e outras coisas, mas ficaram muito o passado, por vezes essa pessoa pode agir com você como uma criança, no momento em que você mais precisa que ela haja, por vezes, como um adulto. Alguns exemplos disso: um filho se machuca e você e a esposa precisam deliberar se vai haver cirurgia, se não vai haver, os riscos são imensos. Por vezes, você está com isso, a responsabilidade, o que tem que fazer e tal, e ela ou ele pode se comportar de uma maneira infantil, como se você estivesse subitamente diante de uma criança de 9 anos de idade, fazendo birra, manha, com uma esquisita cena de ciúme num contexto em que nem remotamente parece haver espaço para algo dessa natureza. Quando Sartre coloca essas palavras para nós do que ele viveu, primeiro, a coragem dele em colocar isso. Só que nessa altura da vida dele, tudo que ele tinha vivido até aqui, talvez a palavra mais apropriada não fosse coragem, mas fosse uma necessidade de se colocar dessa forma. Né? Talvez estejamos numa outra área existencial. Mas, para termos uma maior segurança em algo como isso que acabei de dizer, precisaríamos sim ter mais exames e mais aprofundamentos aqui. Ele diz que houve uma cena que o marcou. Olhem o que ele disse nessa época. Há alguns dias, em um restaurante, o filho do patrão, um molecote de 7 anos, gritou para o caixa: Quando meu pai não está aqui, sou eu o dono. Fecha aspas. Pensei, isso é que é ser um homem. Na idade dele, eu não era dono de ninguém e nada me pertencia. Em meus raros minutos de dissipação, minha mãe me segredava, tome cuidado, não estamos em nossa casa. Nunca nós estivemos em nossa casa, nem na rua Legoff, nem mais tarde, quando minha mãe tornou-se a casar, nunca. Eu não sofria com isso, pois me emprestavam tudo o que eu precisava, mas eu continuava sempre abstrato. Para o proprietário, os bens deste mundo refletem o que ele é. A mim, ensinaram-me o que eu não era. Eu não era consciente nem permanente. Eu não era o continuador do futuro da obra paterna. Eu não era necessário à produção do aço. Em suma, eu não tinha alma. Teria sido perfeito se eu houvesse estabelecido um bom convívio com meu corpo. Mas formávamos, ele e eu, um estranho casal. Na miséria, a criança não se interroga. Provada corporalmente pelas necessidades e as doenças, sua injustificável condição justifica sua existência. É a fome, é o perigo da morte permanente que funda o seu direito de viver. Vive para não morrer, então. De minha parte, eu não era bastante rico para crer e me crer um predestinado, nem bastante pobre para sentir meus desejos como exigências. Eu cumpria meus deveres alimentares e Deus me enviava, às vezes, raramente, essa graça que permite comer sem desagrado o apetite. E aqui nós temos elementos muito importantes da construção existencial sartreana. Essa aprendizagem que ele começou a ter por aquele que ele não era, olha, nós encontramos centenas de páginas, dezenas de ensaios nos quais ele nos coloca os desenvolvimentos disso, desde a maneira dialética como ele pensava o mundo, entre outras coisas. Isso abriu para ele um manancial de coisas. Vejam, se você pensa desde criança naquilo que você é e naquilo que você tem, provavelmente você se destina a determinados rumos existenciais. Por exemplo, se teu pai diz você é bom, sua mãe diz você é boa, seus tios dizem você é estudioso, você é estudioso, ok? Mas que tal se eles começarem a definir você por aquilo que você não é e não tem? Você não tem maldade. Você não tem soberba. Você não é uma pessoa má. Para alguns isso corresponde à mesma coisa, sinônimo. Para outros não. Para outros, olhem, nem filosofia clínica, quando nós trabalhamos axiologia, os valores, há vários exercícios que fazemos. Exercícios de treinamento, né, dos elementos dos procedimentos clínicos, um deles, que para alguns serve, para outros muito pouco diz respeito, é a valoração por ausência. Funciona mais ou menos assim. Vou dar um exemplo para vocês. Há aqueles que, ainda que precisem, gostem e queiram bem determinadas coisas, por exemplo, essas flores que eu tenho aqui diante da minha mesa, eles não sabem de ao certo como valorar este elemento na vida deles. No entanto, vamos supor que um de vocês, a Nádia, ela diz, ah, Lúcio, vou precisar dessas flores para o meu consultório, é um consultório de endocrinologia, que a Nádia é médica endócrino, e eu digo, ok, se você vai levar, pode levar. Veja, consentimento. Quando ela leva, eu digo, nossa, como está fazendo falta. Eu não sabia que eu era tão apegado e gostava tanto daquelas flores. Será que a Nádia ficará magoada se eu telefonar e pedir as flores de volta? Vejam, as flores estavam aqui. Ela pediu para o consultório dela e disse, ok, pode levar, foi consentido. Eu não sabia que ia me fazer tanta falta. Eu não tinha como dimensionar isso. Por que, quando as flores estavam presentes aqui à minha mesa, eu não sabia a necessidade toda que eu tinha delas? Algumas pessoas funcionam de tal ordem quanto alguns preceitos axiológicos. Na iminência da perda, na iminência do afastamento, um casamento que termina, um parente que morre, alguém que se vai, um emprego que acaba, alguns valoram, conseguem, nessa disposição da perda, da distância, valorar. E aí, claro, há todo tipo de gradação e de contexto. Alguns conseguem fazer isso quando estão na iminência de perder, outros quando já perderam, e aí isso vai ao infinito. Sartre, por nos mostrar que falavam para ele por aquilo que ele não era, propiciaram a ele preencher esses espaços, que no caso dele foi preenchido por dialética, claramente por dialética. Não é? Ele tinha muitos recursos para preencher e para ir além. Não podemos apostar que isso funcione para muitas pessoas. Dependendo dos recursos existenciais, a pessoa pode realmente ter graves questões aqui de impedimentos. Por último, um outro elemento que agora passaria a vida inteira com Sartre, que é a morte. A morte o acompanha desde criança para todos sempre. A vida inteira foi uma ocupação para ele. Seja a morte propriamente dita, ou seja a morte nas suas manifestações, como, por exemplo, a angústia. Né? Uma vez que para ele, Heidegger e outros, a morte ou a angústia, angústia especificamente, era uma inclinação, e mais que isso, o imperativo segundo o qual somos seres fadados a morrer, a desaparecer, e tudo que fizemos e temos está fadado à destruição, ao fim. Por isso, a angústia, não é? Então, a morte aparecia diretamente em Sartre, mas também de outras maneiras. Seja no sentimento, na angústia existencial. Por favor, não confundam a angústia existencial com a angústia psicológica. São elementos de propriedades e disposições distintas, ok? A angústia existencial, ela não deve ser tratada, segundo esses autores, porque você mascara a existência. Uma pessoa estar angustiada porque se deu conta de que vai morrer um dia, tudo desaparecerá, essa angústia é existencial. É interessante que ela aprenda a lidar com isso, verifique. A angústia psicológica, não. A pessoa descobriu que tem um problema somático, precisará de uma quimioterapia, de uma radioterapia, e, portanto, está muito angustiada com o sofrimento que terá. É outra questão, angústia psicológica. Aí há especialistas para isso. Lembrem, filósofos clínicos, não lidamos com esses elementos. Nossa área, ainda que possamos ser chamados, e colaboraremos, claro, com os colegas médicos, psicólogos, mas filosofia clínica nada tem a ver com saúde ou com doença. Não é? Trabalhamos a existência, é outra área existencial a nossa ocupação. Vamos ver então como ele trabalha a morte. Jean-Paul Sartre escreveu: "Vivo a morte. Aos 5 anos, ela me espreitava. À noite, rondava no balcão. Colava o focinho à vidraça. Eu a via, mas não ousava dizer uma palavra." No Quai Voltaire, uma vez, cruzamos por ela. Era uma dama idosa, alta e louca, vestida de preto. Ela resmungou diante da minha passagem. "Eu poria essa criança no meu bolso", ela falou. Outra vez, a morte assumiu a forma de uma escavação. Fui em um lugar e minha mãe fazia uma visita à senhora Dupont e a seu filho Gabriel, o compositor. Eu brincava na casa, no jardim, apavorado, porque me disseram que Gabriel estava doente e ia morrer. Brinquei de cavalinho sem nenhum entusiasmo e pus-me a cabriolar em torno da casa. De repente, eu percebi um buraco de trevas. A adega estava aberta. Não sei bem que evidência de solidão e horror me cegou. Dei meia volta e, gritando com toda a força, saí dali. Nessa época, eu tinha um encontro marcado com a morte todas as noites na minha cama. Era um rito. Cumpria que me deitasse sobre o lado esquerdo com o nariz para a arruela. Eu esperava todo o trêmulo e era me aparecia, esqueleto conformista, com uma foice. Então me era dada a licença de me virar para o lado direito. Ela ia embora e eu podia dormir sossegado. Quando eu tinha 7 anos, encontrei a verdadeira morte, a ceifeira, em toda parte, mas nunca lá. O que era ela? Uma pessoa e uma ameaça. A pessoa era louca. Quanto à ameaça, ei-la, bocas de sombra podiam abrir-se em toda parte, em pleno dia, sob o mais radioso sol, e me abocanhar. Havia um reverso horrível das coisas. Quando se perdia a razão, a gente o via. Morrer era impelir o desatino ao extremo e nele se abismar. Eu vivia no terror. Era uma autêntica neurose. Se eu procuro a razão disso, vem o seguinte: criança mimada, dom providencial, minha profunda inutilidade, de que era tanto mais manifesta quanto o ritual familiar me parecia constantemente de uma necessidade forjada. Eu me sentia demais, portanto, cumpria sumir. Eu era um desabrochamento desbotado em perpétua instância de abolição. Em outros termos, eu estava condenado. De um segundo a outro, podiam aplicar a sentença. Eu a recusava, no entanto, com todas as minhas forças, não porque a minha existência me fosse cara, mas ao contrário, porque eu não me apegava a ela. Quanto mais absurda a vida, menos suportável é a morte. Deus poderia livrar-me do apuro. Eu teria sido uma obra-prima assinada. Certo que contar com a minha parte do concerto universal teria despertado pacientemente que ele me revelasse seus desígnios e minha necessidade. Eu pressentia a religião, estava à sua espera, era o meu remédio. Bem, então vocês vejam o que ocorre aqui. E por último, vamos ver o que houve com a religião, com a fé, o próximo que ele chegou e como por fim ele se afasta disso. Viram que o caminho para lá foi via morte, não é? Como criança, ele vivia apavorado durante uns 2, 3 anos da vida dele, dos 5 até 7, 8 anos com isso. Sonhava, tinha quase todo dia ele se ocupava da morte. Depois disso, para toda a vida de filósofo dele, a morte foi companheira dele, sempre. Bem, ele coloca assim, muitas páginas adiante, ele nos diz, uma só vez eu experimentei a sensação de que ele, colocou em letra maiúscula, existia. Eu brincara com fósforos e queimara um pequeno tapete. Estava dissimulando meu crime, quando de súbito Deus me viu. Eu senti seu olhar dentro da minha cabeça e sobre as minhas mãos. Eu rodopiava pelo banheiro, horrivelmente visível, um alvo vivo. A indignação me salvou. Enfureci-me contra tão grosseira indiscriminação. Blasfemei, murmurei contra meu avô. E como meu avô? E disse, maldito nome de Deus, nome de Deus, nome de Deus. Fecha aspas. Nunca mais ele me contemplou. Acabo de contar a história de uma vocação falhada. Eu tinha necessidade de Deus. Ele me foi dado. Eu o recebi, sem compreender que eu o procurava. Por não deitar raiz em meu coração, vegetou em mim algum tempo e depois morreu. Hoje, quando me falam dele, colocou em letra maiúscula dele, digo com o divertimento sem mágoa de um velho bonitão que encontra uma beldade antiga, abre aspas, há 50 anos, sem aquele mal entendido, sem aquele menosprezo, sem um acidente que nos separou, poderia ter havido algo entre nós. Olha como ele se refere à experiência de Deus, de como se afastou, ou seja, estando ainda tão próximo. Meus caros colegas, meus caros amigos, hoje fizemos um apanhado geral da obra de Sartre como um elemento historiográfico. Um dos propósitos essenciais, e poderíamos trabalhar obras como Ser e Tempo, A Náusea, já fizemos um seminário uma vez. No entanto, o intuito aqui foi mostrar a vocês a proximidade que há entre a historicidade de um autor e a filosofia que ele adota, que ele professa, que ele desenvolve, que vai servir a ele como um aprofundamento existencial, uma desculpa existencial, um caminho, uma contraposição, uma dialética e outros elementos. Como filósofos clínicos que vocês são, eu convido a cada um dos senhores a fazer uma meditação a esse respeito, uma introspecção, um caminho de reflexão sobre isso. O que a filosofia que vocês adotaram, seja ela a filosofia clínica ou outra filosofia, o que ela responde de vocês? O que ela afirma? O que ela complementa? O que tem ela com relação a cada um de nós? Isso não apenas para quem trabalha no consultório pode ter grande relevância, mas também para o rumo das nossas pesquisas existenciais. Agradeço a presença de todos vocês, vou desligar agora o gravador, para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que vimos hoje aqui.